Olá, olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Papo Sul Bahia. No ar, nosso episódio especial, dedicado à saúde e ao bem-estar da população masculina. Hoje, mergulhamos no Novembro Azul, o mês que ilumina a importância e a prevenção do cuidado integral com a saúde do homem. Vamos desmistificar tabus e entender por que cuidar de si é o seu maior ato de coragem. Eu sou Marcos Zacarias, um homem preto, de 1,71m de altura, usando óculos de grau com armação preta, camisa vermelha com detalhes brancos e calça jeans azul claro.
Olá, ouvintes! Eu sou Soraya Amorim, conselheira estadual de saúde, uma mulher de cor parda, tenho 1,60m de altura, olhos e cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Estou vestindo uma camiseta azul, uma calça leg azul, óculos com armação transparente da cor rosa. Nesta edição, vamos detalhar o panorama do câncer de próstata, incluindo os riscos e a alta chance de cura com o diagnóstico precoce. Também vamos discutir a importância social da saúde masculina de forma integral, abordando temas como a falta de rotina médica e a necessidade de atenção a outras condições como hipertensão e saúde mental. Voltamos já.
Papo SUS Bahia.
O programa Papo SUS é uma produção da Oficina de Rádio Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia, SES Bahia, e conta com apoio da Rádio Quintal fm.com.br.
E para falar sobre esse tema crucial, recebemos Dr. Oswaldo Neto, urologista, diretor médico do Hospital Roberto Santos, na Bahia. Seja bem-vindo, doutor.
Olá, ouvintes, eu sou Oswaldo Neto, médico urologista, diretor médico do Hospital Geral Roberto Santos. Eu sou um homem pardo, de 1,90m, vestindo uma blusa branca e uma calça azul. E vamos falar hoje sobre a saúde masculina e a próstata.
Doutor Oswaldo Neto, é uma honra recebê-lo. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, mas a resistência ao exame de toque ainda é alta. Poderia nos explicar o que é o exame de toque retal e o exame de PSA? E por que a resistência a fazer esses exames ainda é tão alta?
Olá, pessoal. Ótima pergunta. Eu queria aproveitar essa pergunta para falar sobre o câncer de próstata um pouquinho, além do rastreio, claro. O câncer de próstata é o segundo mais prevalente na população masculina. Perde apenas para câncer de pele, que é o câncer não melanômico, certo? Mas ele é o câncer também que mais mata a população masculina. Então, chama a atenção para esse ponto. É o câncer que mais mata, mas também é um câncer que tem uma alta taxa de cura. Então, exames básicos como o PSA, que é um exame de sangue, e um toque retal, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e combater esse câncer, que é um câncer, apesar de ser muito prevalente, é um câncer com uma taxa de cura alta. A resistência se dá porque, basicamente, o homem ele é naturalmente preparado para ser forte. Ele cresce escutando, homem não chora, levanta, homem não chora, homem não cai, homem não vai na meia. É muito comum quando a filha vai começar a primeira menstruação, a mãe para levar ao médico, começar a conduzi-la a todo momento nessa fase de reprodução. Já o homem não, o homem raramente vai no médico, só no médico fala assim, não estou sentindo nada. Então é muito comum, é um preconceito enraizado, na minha opinião, na sociedade patriarcal, e aí que leva ao longo da vida esse preconceito, dificultando a acessibilidade e sua chance de cura.
Doutor Oswaldo, qual o passo a passo da prevenção Quando o homem deve procurar o médico pela primeira vez e o que pode ser feito nas unidades básicas de saúde, UBS, para o cuidado geral da saúde?
O homem deve procurar o médico pela primeira vez sempre, desde a infância. O homem deve ser levado pela sua mãe, a sua genitora, na infância, para ver se, por exemplo, se não tem uma fimose ali. Essa fimose, se não for descoberta e tratada precocemente, ela pode, ao longo da vida, por um exemplo, aos 30 anos, causar um câncer de pênis no homem. Porque o homem não consegue expor a glande, acaba infectando, essa infecção recorrente e crônica ali leva à formação do câncer de pênis. Então, o homem deve buscar o médico em todos os estágios da vida, na infância, na adolescência, para começar a descobrir e falar sobre ato sexual, da importância, ter autoafirmação, não assistir filmes pornôs, poder conversar sobre o seu médico e ao longo da vida, em todos os momentos. Essa é uma pergunta que começa a quebrar tabus. O homem deve buscar só quando tem problema, não. Deve procurar para evitar os problemas. O exame de PSA e o toque retal é feito em todas as unidades de saúde. É o que tem um urologista, claro. Então, nas policlínicas hoje, com essa maior acessibilidade do governo do estado, a gente conseguiu ter em micro-regiões na Bahia, nas macro-regiões, melhor dizendo, urologistas com formação específica e prontos a tratar e a diagnosticar de forma precoce e depois, ao ser diagnosticado ou então sugestionado, conseguir direcionar para fazer uma biópsia, que é o próximo passo, e se confirmado assim, encaminhar para a cirurgia.
Quais são os sinais e sintomas de alerta que os homens devem ficar atentos em relação ao câncer de próstata?
Uma ótima pergunta. O câncer de próstata é doença silenciosa. Então eu não posso falar aqui que tem que procurar sinais e sintomas, porque quando isso acontece, sinais e sintomas como dor e sangramento, nós já perdemos a batalha contra o câncer de próstata. A chance de curar, ela foi. Só sobra agora para a gente fazer o controle da doença. Então, o câncer de próstata geralmente é doença silenciosa. Ela começa ali e é diagnosticado com PSA e o toque retal. Quando vem apresentar sangramento na urina, conhecido como hematúria, ou então ainda dores ósseas, ou esse câncer já saiu da próstata, certamente, e está alojado em osso ou em outras partes do organismo. Então, sintomas benignos da próstata, que ela também se comporta, elas devem se investigar assim, como irritação vesical, o paciente vai urinar muito à noite, ele começa a mijar, mas não consegue mijar tudo. Eu vou falar no termo popular, é mijar mesmo. Então, começa a não urinar tudo. Então, tudo isso, pessoal, para dizer, o câncer é uma doença silenciosa. E a próstata se comporta de duas formas, benigna e maligna. Na forma benigna tem sintomas, na forma maligna não vai dar sintomas. E a gente, nesse Novembro Azul, chama muita atenção para a forma maligna, a forma silenciosa. Então precisamos fazer o toque retal e o PSA para rastreio.
E para encerrar este bloco, quais são os mitos ou tabus mais comuns que ainda cercam a saúde masculina e que o Novembro Azul busca desmistificar?
Eu já acabei de introduzir essa pergunta aí, essa resposta, melhor dizendo, na pergunta anterior. O principal mito é o mito da acessibilidade, né? Que o homem não chora, que o homem não percebe no médico, que o homem, vou fazer o quê em médico porque eu não estou sentindo nada. Então esse é o mito. E o tabu que o exame de próstata é um exame invasivo. Outro mito é, quem faz cirurgia de próstata vai ficar impotente, ficar broxa. Então eu não vou procurar o médico porque eu vou ficar broxa. Então isso tudo são mitos que a gente precisa quebrar. Porque ao longo da vida existem outros prazeres que não é só o ato sexual. Existe o prazer de você ter o partilhamento com sua família, você ter saúde, você ter bem-estar. E você pode ter muito bem qualidade de vida com bem-estar e com a consciência tranquila que você está bem. Ou então que você fez o seu melhor e foi diagnosticado de forma precoce. E a partir do momento que você consegue diagnosticar um câncer, que você tratou e as sequelas que possam ocasionar na cirurgia, a gente tenha tempo para corrigir. Por exemplo, qual é o mito? Não, todo homem que faz a cirurgia de próstata, doutor, vai ficar broxa? Não. Apenas 50% dos pacientes. Outro mito. Doutor, mas não tem mais o que fazer? Tem sim. O homem, quando tem a disfunção sexual por conta de uma cirurgia de próstata, ele pode colocar uma prótese peniana, por exemplo, e ter vida normal. E isso no SUS faz, a prótese peniana. No SUS existe a prótese flexível peniana. Então, Todos esses são mitos que afastam o homem do urologista e do consultório médico, impossibilitando que o homem tenha direito a buscar a sua saúde. Então, qualquer tipo de piada machista ou preconceituosa, daquela brincadeirinha entre amigos, nas rodas de conversa, que é normal, natural do homem acontecer, isso pode acabar tirando a chance de cura desse paciente.
Papo SUS Bahia.
Doutor Oswaldo, embora o foco seja o câncer de próstata, o Novembro Azul também é sobre a saúde masculina integral, correto? Quais outras doenças ou condições de saúde são frequentemente negligenciadas pelos homens e merecem atenção redobrada neste mês?
O Novembro Azul é o mês da saúde da população masculina e pessoas que têm um próstata, certo? Eu insisto sempre. 17 de novembro é quando se comemora, ou então celebra, para chamar a atenção, o Dia Internacional do Câncer de Próstata. Com isso, porque é o câncer que mais mata no mundo. Mas além disso, a primeira causa de morte geral é as doenças cardiovasculares. Então, no Novembro Azul, serve também atenção para a gente chamar a atenção, não só o urologista, mas também buscar o seu cardiologista para fazer exame de rotina, para ver qual é a sua condição física, como é que você está se comportando no seu dia a dia, é sedentário, como é a sua alimentação, porque tudo isso, junto, favorece o câncer de próstata. Então, o homem deve buscar também um cardiologista para fazer uma avaliação, um rastreio, deve buscar também um especialista. Ah, doutor, eu vou buscar, mas não estou sentindo nada. É por isso mesmo. É para que a gente saiba que você não está sentindo nada, e laboratorialmente também falando, um exame de ecocardiograma, ou um exame de ultrassom do abdômen, possa documentar que o paciente não tenha nada. Procurar também o seu coloproctologista para fazer uma colonoscopia, que também é indicado para os homens que têm acima de 50 anos de idade, fazer a colonoscopia, porque também tem um câncer de colo retal. Então, além do câncer de próstata, que é uma avaliação que o urologista faz no toque retal, ele avalia também se não tem um câncer de testículo, se não tem um câncer de pênis. Então, esse mês do Novembro Azul, a gente para chamar atenção, é um mês para a gente quebrar preconceito, para que o homem vá buscar o seu urologista e ele possa ser acolhido de forma integral.
Qual o papel de uma rotina de autocuidado na prevenção de doenças crônicas que afetam mais os homens, como o infarto e o diabetes?
Essa pergunta é no contexto do Novembro Azul, que a gente tem que buscar o nosso cardiologista. Mas o que mais acomete? É os hábitos de vida alimentar. É o paciente que agora começa nos fast foods agora, nas comidas mais rápidas. Nós não temos mais o tempo de fazer sua própria comida, de fazer uma comida balanceada. Então a gente come qualquer coisa na rua, qualquer besteira. Altera os hábitos alimentares. Não temos tempo para fazer atividade física. Então tudo isso favorece a hipertensão e a diabetes. Associado a isso, o alcoolismo e o tabagismo também, associado a isso. E a cervejinha no final de semana, o exagero, com a gordura também. Tudo isso, ele favorece a predisposição de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no Brasil, é essa. Certo, pessoal? Então, a gente precisa começar a atacar esses pontos também, nesse mês de Novembro Azul. Buscando, claro, um especialista com cardiologista para fazer exames de rotina, fazer um eletro, fazer um ecocardiograma e um exame de diabetes, para que a gente possa combater essas doenças.
A saúde mental também é outro pilar importante. Qual a sua perspectiva sobre os desafios na saúde mental do homem? O estigma de ser forte impede a busca por ajuda?
Pessoal, é muito comum, eu gosto muito do conceito de saúde. Saúde é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, né? E psicológico do indivíduo. Então, esse conceito de saúde diz o seguinte: eu não consigo ter uma ereção peniana, por exemplo, se eu não pensar no ato sexual. Então, como é que o homem... Opa, mas não é tão fisiológico, doutor? Eu preciso pensar? Não, mas se você tiver uma cabeça muito ruim, não vou conseguir ter uma ereção. Por que eu digo isso? Porque isso é um exemplo claro e prático de como o nosso organismo reage às situações do dia a dia de estresse que a gente não consegue perceber. Então, se a gente não consegue ter uma ereção porque está estressado, está agoniado, imagina como o nosso organismo responde e reage nesse momento de estresse. Imagina um homem que está ali angustiado e por preconceito ele não conseguir contar nem para sua própria companheira. Ele não conseguir partilhar com seu pai, não conseguir partilhar com seu irmão, porque não, eles acham que é frescura, eles acham que é besteira. Então tudo isso, essa pressão social, que graças a Deus nós estamos conseguindo se livrar disso, ela vem melhorando ao longo do tempo. Mas isso é muito danoso para a saúde masculina, em todos os princípios. Existem alguns homens que vão ao meu consultório preocupados para conseguir mais ter relação sexual, porque não consegue ter desempenho, procurando medicamento, que é mais rápido. E basta uma simples conversa, uma avaliação do psicólogo, para a gente perceber que o que o homem tem é um problema psicológico, que não é, a gente precisa tratar para poder, não precisar de medicamento, mas sim uma avaliação psíquica. Então, são dois exemplos para a gente poder mostrar como o homem também sofre psicologicamente.
E para finalizar, que mensagem você gostaria que todos os nossos ouvintes levassem deste Novembro Azul?
Eu queria que o pessoal da Novembro Azul levasse essa mensagem de saúde, que Novembro Azul é o mês da atenção masculina e pessoas que têm próstata. Então, que não só buscássemos o urologista, mas também buscássemos cardiologista, buscássemos o coloprócto, buscasse uma avaliação geral da saúde masculina. Isso é uma vez no ano, e além disso, que pudéssemos quebrar os preconceitos, né? Que o homem é um ser sensível, o homem chora, o homem precisa de cuidado. E nesse Novembro Azul é o mês que nós somos as estrelas da festa, então a gente precisa ser acolhido, precisa ser cuidado e precisa ser incentivado a buscar a sua saúde. Abraço a todos.
E assim chega ao fim mais um Papo SUS Bahia. Agradecemos a participação de Dr. Oswaldo Neto neste episódio e obrigado pela sua audiência. Até a próxima.
O programa Papo SUS Bahia é uma produção da Oficina de Rádio Podcast do Conselho Estadual de Saúde da Bahia. Roteiro de Marcos Zacarias e Ian Felipe. Edição pela equipe da Rádio Quintal. Apresentação de Marcos Zacarias e Soraya Morim. Até o próximo!
Papo SUS Bahia.